Para mim está sendo muito difícil ter que controlar o tempo. Para mim, a maior dificuldade é essa. Gente, vamos nos ajudar, assim, com relação ao silêncio. A gente escuta, assim, muitas vozes. A gente vai ter o horário do debate. Então, agora a gente vai ouvir Melissa, Bahia. Em seguida, a gente vai abrir para debate. Com você, Melissa.
Obrigada. Bom dia, meninas e meninos, né? Eu queria, primeiramente eu vou entregar a Lenice aqui, que eu estava longe dela, ela me trouxe para perto para poder ficar mais fácil de controlar o tempo. Né? Depois, assim, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui hoje trocando essa experiência com vocês. Seguramente vou deixar um pouquinho do meu conhecimento e vou levar um bocado do conhecimento de vocês. Né? Acho que é sim um momento de aprendizado. Agradecer à diretoria da UNCB pela oportunidade. Agradecer à Secretaria de Mulheres pelo depósito da confiança em me dedicar aí 20 minutos, né, dessa mesa. Também registrar que a doutora Gurgel é minha referência bibliográfica, sempre foi, né, nos meus estudos, enfim. E eu queria fazer um agradecimento especial aqui. A gente está no encontro nacional, no Encontro Brasileiro de Mulheres Cegas, e eu não posso deixar de fazer um agradecimento especial a dois estados. Né? Primeiro é o meu estado de origem, que é a Bahia, né? E eu sei que temos baianas aqui. E, como diria Vânia Abreu, né? Minha casa é a Bahia, mas o mundo é meu lugar. Então, hoje eu estou no mundo, né? E meu mundo hoje está sendo o estado do Rio Grande do Sul. Então, eu também queria agradecer aqui as minhas colegas gaúchas, inclusive aqui, que trabalhamos juntas, né, na mesma instituição. E, lógico, também agradecer a todos os outros estados, porque, quem sabe, um dia eu também não vou estar em algum outro estado, enfim. Né? Então, eu queria fazer essa saudação especial. Falar de mercado de trabalho, para mim, é algo quase que inerente à minha pessoa. Né? Para quem não sabe, eu também sou pessoa com deficiência visual, eu também sou pessoa cega, né, perdi a visão com 15 anos. E, para mim, a minha escolha de vida foi trabalhar e estudar a questão da empregabilidade para pessoas com deficiência. Lá no momento que eu decidi fazer isso, eu não fechei na deficiência visual. Tá? O meu sonho, o meu objetivo de carreira era montar a minha empresa de consultoria e trabalhar aí mundo afora, Brasil afora, Bahia afora, né? Ensinando e discutindo e praticando como é que a gente pode evoluir na empregabilidade das pessoas com deficiência. Por que que eu tomei essa decisão? Em primeiro lugar, por medo da minha empregabilidade, né? Como seria, então, a partir dali? E aí, com isso, gente, eu vou procurar fazer uma fala mista, né, entre técnica e experiência profissional e aprendizados que eu fui arrecadando e recolhendo ao longo desses anos de prática e de vida. E a gente vai fazendo algumas reflexões. Então, o primeiro ponto é a escolha do que quer ser quando crescer. Aquela perguntinha básica, né? O que queremos fazer quando crescer? E a partir desta decisão, trilhar um caminho que favoreça alcançar este objetivo. Então, assim, é preciso que tenhamos um apoio familiar, e a gente sabe que isso muitas vezes é um grande entrave, né? É preciso que nossas famílias nos deixem, né, voar. Eu falo muito para os pais, né, de pessoas com deficiência visual hoje, lá da SERGS, assim, deem asas para os seus filhos, porque eles podem voar, né? E eles vão dizer qual é a melhor maneira de voar, qual é a melhor forma de voar. Então, é preciso, aí a gente está falando de mulher, né? Então, é óbvio, infelizmente, mas é fato, ainda há uma super proteção em torno daquela menina cega, daquela criança cega, daquela adolescente cega, hormônios, né, fervendo, início de namoro, enfim, amigos, festa, vai virar adulta mulher, vai constituir família e vai precisar estabelecer uma carreira. Então, a família também é importante. Você vai constituir, na verdade, quando sair das asas de pai e mãe, vai constituir a sua própria família, e aí a gente segue nessa mesma linha, é um marido que acompanha, é um marido que estimula, tem filhos, são filhos que também estimulam. Como é que fica toda essa estruturação da mulher e da família para que nós, mulheres, possamos trilhar a nossa carreira? Né? Então, assim, escolhi lá por volta de 15 anos, na verdade, quando tudo se acalmou, eu escolhi fazer o que eu faço hoje e trilhei meu caminho. Fui para a universidade, né, fiz pós-graduação e o trabalho não chegava. E fui me qualificando e fui também ouvindo, se por um lado a gente ouve que não existem pessoas com deficiência qualificadas, existe também o outro lado da moeda, porque eu também ouvi, ah, você é muito qualificada para o que a gente tem aqui, né? E aí você começa a se perguntar, o que que a gente faz, né? Porque a gente ouve muito isso, né? Quando a gente fala de qualificação profissional, não existe, na verdade, pelo menos eu não tenho conhecimento, se alguém tem, vamos trazer aqui a baila para a gente ir aprendendo, cursos de qualificação profissional específicos para mulheres cegas, por exemplo. Né? Ou específicos para mulheres. É claro, você tem cursos que são, por teoria, né, por regra, eminentemente mais femininos. E outros mais masculinos, enfim. Mas isso tudo é posto pela sociedade. E a gente está aqui para, de repente, mudar tudo isso. Né? Então, assim, nós precisamos nos qualificar. E assim, eu estou falando aqui hoje para um público de eminentemente mulheres, né, com deficiência visual, e homens também, muitos deles aqui com deficiência visual, claro, tem aquelas pessoas que enxergam também, mas assim, a minha fala é para pessoas com deficiência visual hoje, ela não é para a empresa. Né? E com isso eu quero dizer que, nesse ponto, eu preciso focar mais na questão responsabilidade nossa de cada dia. Postura nossa de cada dia frente ao mercado de trabalho. Vou relatar algumas experiências aqui. Né? Eu só fui fazer a minha inserção profissional, eu acho que tardiamente, né? Eu tive algumas inserções como estagiária na época de faculdade, onde vivi algumas experiências importantes, interessantes. A questão da deficiência foi sim um traço definitivo para ficar ou não ficar no estágio. Trabalhei numa linha de pesquisa da universidade, e trabalhei depois como estagiária na área de educação comunitária, na empresa de limpeza urbana da Bahia, né, onde nós confeccionávamos brinquedos com material reciclado e fazíamos trabalho de atender a comunidade, ir nas comunidades, trabalhar a questão de coleta de lixo, de reciclagem, toda a questão de limpeza urbana. Né. Vivi algumas situações interessantíssimas nesse estágio. A primeira delas, que eu considero mais emblemática, era o seguinte. Nessa de confeccionar brinquedos, usávamos estilete. Né? Um dos materiais era o estilete. E aí, rezava uma lenda lá no setor, que todo mundo um dia se cortava com aquele estilete. Né? E aí, um belo dia, chegou a vez de Melissa se cortar com o estilete. E aí, naquele momento que eu me cortei com o estilete, eu pensei, vai chegar alguém aqui e vai dizer que eu não vou poder mais mexer com o estilete. Não demorou 5 minutos, o técnico de segurança estava lá, dizendo que eu não ia poder mexer com estilete, que, enfim, era perigoso. E aí a gente tem que fazer, aí vem a questão da nossa postura, da nossa responsabilidade. Eu tive que fazer toda uma fala de que eu posso sim, que aquele instrumento é um instrumento para que todos nós pudéssemos utilizar na confecção de brinquedos, que o que todo mundo tem que ter é cuidado para não se cortar. Que eu não era a única e nem seria a última. Né? Assim, o que a gente podia descobrir era formas mais seguras para que eu pudesse utilizar aquele instrumento. Mas me impedir de usar, não. Né? Então, assim, foram experiências ricas e que aí eu trago, né, quando eu falo da questão da responsabilidade. A gente está falando aqui de pessoas com deficiência, a legislação está aí, doutora Gurgel falou, Diniz falou, a gente já está cansado de saber, vamos assim dizer, que a lei 8.213 está aí, né? E que obriga as empresas privadas a contratarem pessoas com deficiência, e ponto. E como é que contrata? E como é que traz essas pessoas para dentro da empresa? E aí a gente teve na fala de Helenice dizendo que é sempre um desafio, porque as pessoas nos olham com olhos de... Será que vai dar certo? Né? Porque as pessoas nos olham com olhos de... Será que essa menina cega vai dar conta desse recado? Né? E aí a gente está falando aqui da pessoa cega, mas que isso se estende para todos os tipos de deficiência. Ok, nós, enquanto pessoas cegas, somos as pessoas que mais temos dificuldade de nos inserir no mercado de trabalho. Hoje, parelho com a deficiência intelectual, né? A gente tem como ranking a deficiência física, depois a auditiva, a visual e a intelectual. E a física e a auditiva por puro equívoco das pessoas. Se a gente vai para a física, as pessoas não querem cadeirantes. Né? Se a gente vai para a auditiva, as pessoas não querem pessoas surdas, querem quem tem ainda um resíduo de audição. E na questão da deficiência auditiva, há um mito seríssimo de achar que a comunicação vai se estabelecer com meras mímicas, com meros gestos, e que não é verdade. Né? Então, assim, a gente está falando de um público, nós, pessoas cegas, que temos, sim, ainda que lutar contra um mega preconceito, uma mega discriminação e uma mega falta de informação. E aí, por opção de trabalho, eu fiz a opção de escolher seguir o caminho de trabalhar combatendo a falta de informação. Porque assim eu entendo que a gente trabalhando falta de informação e falta de convivência, né, que também é um fato importante, a gente consegue fazer um trabalho técnico e mostrar para as pessoas que podemos sim. É duro, gente? É. É difícil? É. Mas é possível. Né? A gente tem o tempo inteiro que se colocar à prova. Né? Quando nós, mulheres cegas, assumimos um papel de liderança, ou um papel que não seja de liderança, mas igualmente importante, a gente acaba tendo que provar para o outro, sobretudo na condição de deficiência, que a gente pode. E isso é uma fala que eu falo sempre com o meu público lá da SERGS hoje, né, onde eu estou tendo o meu maior vínculo. Que a gente precisa, nós, pessoas com deficiência, e aí nós, mulheres, não ficamos diferentes disso, nós funcionamos, na verdade, como abrir ou fechar de portas. Né? Então, se a gente vai, como o Diniz sinalizou aqui, da generalização, se a gente vai trabalhar numa empresa, a gente precisa dar o nosso melhor para que a empresa diga, dá certo sim, vamos trazer mais gente. Né? Porque se de repente não der certo, e não é nada de errado e não dá, não há nada de errado e não dá certo, só que infelizmente a gente vai lutar contra a generalização. Aí a empresa vai dizer, quero mais não, dá problema. Né? E aí, então, vamos fazer a opção de ser abertura de portas. Então, com isso, vou compartilhar uma outra experiência, bem recente. Fizemos um encaminhamento de uma pessoa, de uma mulher, para uma vaga numa multinacional, né, na área de telefonia. Ela foi, fez a primeira parte, documentação, entrevista. E aí era, digamos assim, uma quarta-feira, quinta-feira. Ela chegou lá na SERGS, pediu para falar comigo, sentou na minha frente e disse assim, ah, Melissa, eu não sei se eu vou ficar nessa empresa. Eu fiz, mas por quê? Ah, porque a empresa está me pedindo um monte de documento e eu tenho que entregar, e assim, com essa vozinha, sabe? E eu tenho que entregar esse documento até segunda-feira. E aí eu fiz, bem-vindo ao mundo do trabalho, meu amor. Né? Qualquer empresa que você vai trabalhar, você vai precisar entregar uma série de documentações e hoje ainda é quarta-feira, você tem até segunda. Corra para conseguir o que você ainda falta conseguir. Ah, porque eu vim do interior e ainda não tenho. Bom, aí você vai chegar para a empresa e vai dizer, olha, eu estou numa situação que é essa, chegando do interior, morando na capital, ainda não tenho esses e esses documentos, estou providenciando, a expectativa é de tal dia lhe entregar. Por isso, você não vai deixar de ser contratado. Ah, mas trabalha dia de sábado. Ah! Bom, aí vamos lá. Ninguém é obrigado a trabalhar dia de sábado. Ninguém é obrigado, né? Em verdade, nós não somos obrigados a nada. A gente faz o que a gente quer e acha que pode, né? Então, assim, aí eu falei para ela, bom, se neste momento para você trabalhar dia de sábado é inviável, de repente, repense. Agora, olha a oportunidade e tal. E aí fiz toda essa conversa com ela. Ela saiu e tal. E eu já não me lembrava mais direito o currículo, quem era e tal. E aí fui olhar o currículo da cidadã. Gente, o currículo dela não tinha nenhuma experiência em nada. Então, assim, como é que uma pessoa que não tem experiência quer, de largada, fazer exigências? Né? Então, é o que eu digo, é a responsabilidade, é a postura e é atentar para as oportunidades. Hoje, a gente tem aí como grande alternativa à empregabilidade de pessoas com deficiência e não fica diferente para mulheres e não fica diferente para mulheres cegas, por exemplo, o jovem aprendiz. Né? É uma, eu, Melissa particularmente, considero uma oportunidade fantástica de nos inserirmos no mercado. Acho que deveriam todos os jovens passar por uma experiência de jovem aprendiz, tenha deficiência ou não. Sabe por quê? Porque vai começar a despertar em nós, e aí vamos, né, todos nos incluir, a questão profissional, gente. É preciso a gente ter postura. Estamos falando de mulheres, vamos fazer uma seleção de emprego, vamos fazer uma entrevista, vamos para dentro de empresa, vamos nos portar como profissionais. Atentar para as roupinhas, decotes generosos, barrigas de fora, batom muito forte, maquiagem carregada, né? Local de trabalho não é isso. A gente não vai para uma festa, né? A gente vai trabalhar. Empresa não gosta de coitadinho, embora ela nos veja como coitadinhos, mas é o grande paradoxo. Ela gosta de gente que faz, gente que tem brilho no olho, que tem gana, né? Então, a gente precisa se colocar como profissional. E assim, ah, mas a empresa não sabe como faz. Não sabe mesmo, não. E quem vai ensinar? Nós. Não tem outro caminho. É difícil? É, às vezes a gente cansa. Né? Eu lembro que na época do mestrado, minha orientadora dizia assim, ah, tem dias que eu acredito achando que nada vai dar certo, que esse negócio de responsabilidade social é uma falácia e que nada existe. E tem outros achando que o dia é lindo, que o mundo é lindo, que vamos conseguir, que vamos em frente. Eu acredito que isso aconteça com a gente também. Né? A gente acredita assim, poxa, eu vou começar na nova empresa amanhã. Ah, eu vou chegar naquela empresa. Aí vão todos quererem me pegar, me botar numa cadeira. Vão todos querer saber como é que eu almoço. Vão todos querer saber como é que eu uso um computador. Ai, meu Deus do céu. Né? E aí a gente vai chegar naquela empresa e vai dizer, olha, para eu utilizar um computador, eu preciso de um leitor de telas. Ah, mas o que é leitor de telas? Explicamos o que é um leitor de telas. Ah, mas só existe um, é pago? Não, existem alguns, existem alternativas, existe um, inclusive, que não é pago. Né? Ah, mas, poxa, e aí como é que fica a questão de... E aí você vai discutindo tudo isso com aquela pessoa, com aquela empresa. E principalmente se formos os primeiros. Aí é desbravar. Quem vem depois, seguramente já vai pegar um terreno mais tranquilo. Né? Embora, vamos atentar para que cada um é cada um. Então, o que é bom para mim, não é bom para o outro. Porém, também, precisamos fazer a ponderação de que, num ambiente profissional, existem regras. E que quem mais vai acabar se adaptando àquele ambiente somos nós. Porque, assim, não vamos nos iludir que... Ah, eu tenho dois cegos na minha empresa. Que trabalham lá na área de informática. Um vai usar o NVDA, né, que é um leitor de telas gratuito, e o outro vai me dizer que só vai usar o JAWS, que exige uma licença paga. Dificilmente, não estou dizendo se é certo ou se é errado, dificilmente aquela empresa vai aceitar isso. Aquela empresa vai dizer, poxa, mas se fulano faz assim usando o NVDA? Né? E aí o que, é que a gente faz? Vai com argumentos técnicos mostrando por que o JAWS naquele momento é melhor. E se não der certo, o que, é que a gente faz? Pede para sair? Pois é, né? E aí a gente vai ter também que aprender a se adequar, porque a vida não é perfeita. Né? A gente não vive num mundo ideal. E a gente busca essas questões, a gente busca esses ajustes. Né? Então, assim, quando a gente fala de mercado de trabalho, gente, eu friso para vocês. Tudo que foi trazido aqui por doutora Gurgel, por Diniz, né, são elementos que lastreiam a questão da empregabilidade. E como a gente pode melhorar isso? Estamos falando aqui para mulheres cegas, muitas de vocês ligadas a instituições. Né? Então, assim, precisamos, olha a palavrinha, nos empoderar do que existe de alternativa a respeito de tecnologia, de legislação, de metodologia, de instrumentos, e ensinar para essas empresas, e ensinar para outras pessoas com deficiência visual, como une essas pontas, né? Empresas e pessoas com deficiência visual. Poxa, Melissa, mas como é que a gente vai fazer isso do ponto de vista de uma associação? Né? Se coloquem como profissionais. Empresa não gosta, de novo, empresa não gosta de coitadinho, empresa não gosta de quem vai prestar serviço para ela e diga assim, eu não tenho, o estacionamento aqui é pago ou gratuito?
né?
Não, chegue lá, entre empresa dentro como profissional e diga: a minha associação presta esse, esse, esse serviço. Para isso, eu lhe apresento uma proposta de trabalho. Né? E que proposta de trabalho é essa, gente? Vão fazer sensibilização, vão trabalhar identificação de postos, vão trabalhar a estruturação de um programa de empregabilidade, vamos trabalhar uma qualificação específica. A empresa demanda o quê? Ah, a empresa demanda, sei lá, diga uma aí qualquer função para mim que agora nem me ocorre. Né? Vamos lá, telefonista, pronto. A empresa demanda aqui uma gama de telefonistas, vamos fazer uma qualificação específica. Né? Vamos procurar abrir esses caminhos e nos colocar sempre, na verdade, como agentes de mudança. Porque se a gente não se coloca assim, o outro não vai fazer por nós. Né? São poucas Aparecidas Gurgel que existem por aí, são poucos Diniz, são poucas Lenice, Viviane, enfim, são poucas de nós que estamos aí. Então, nós precisamos nos colocar para fortalecer tudo isso. E lembrem-se sempre, né? É difícil, mas assim, eu gosto sempre de falar uma frase de São Francisco de Assis que diz assim, ó, comecem fazendo o que é possível, depois o que é... primeiro o necessário, depois o que é possível, e de repente está todo mundo fazendo o que é impossível. Né? Então, assim, com essa frase eu finalizo aqui minha fala, para a gente abrir para as discussões. Vou respeitar o tempo. Né? Agradecer mais uma vez a presença, a paciência, a disponibilidade, a interação do grupo e a oportunidade de estar aqui nessa mesa hoje. Obrigada.
E aí, a gente quer agradecer muito agora aos três juntos, né, doutora Aparecida Gurgel, que falou tão bem de nos apropriarmos do decreto 3298, não vou esquecer. Diniz falou de uma forma bem abrangente da questão da acessibilidade digital, terminologia. Melissa, que encerrou falando da nossa postura enquanto profissional, da nossa responsabilidade. E aí a gente agradece imensamente a contribuição que eles trouxeram para a nossa vivência, para o nosso cotidiano. Antes de abrir para o debate, eu estava comentando agora com o Diniz que eu comecei sendo professora, aí tem o retinose pigmentar, acabei cegando, fui ser coordenadora de educação, depois fui ser telefonista, porque havia uma história de que cego tinha que ser telefonista. E quantos de nós passamos por essa situação? Não é verdade? Depois fundamos uma associação lá em Garanhuns. Fui a primeira presidente da associação. E aí a gente começa se apropriando também de um monte de coisa que... começa tendo conhecimento, na verdade, né? Depois, vê só, depois fui coordenadora de programas especiais na Secretaria de Saúde. Depois fui secretária. Hoje estou como gestora e como técnica educacional. Mas ainda não tô no sonhado. Ainda vou querer mais. Então, veja só, a gente colocou isso para ver que são etapas e são fases que a gente vai vivenciando. E aí a gente, quando eu passei no concurso de técnica educacional, eu tinha duas opções. Ou convencer a diretora da instituição que eu tinha feito o concurso para técnica educacional, e Diniz colocou isso, ou que eu tinha ido para trabalhar somente com pessoas cegas. Ela fez assim, não tá, claro que ela não está assistindo pela internet, por isso que eu vou poder falar, né? Não é boa.
E mesmo que tiver, é importante conscientizar. Né?
Aí, vê só, quando eu cheguei para assumir, ela, você vai ser brailista? Não, lá em Pernambuco, a gente tem no concurso do Estado, né, a função de brailista. Eu disse, não, mas eu não fiz o concurso para brailista, eu fiz para técnica educacional. Eu acho que aqui a Érica é brailista lá, né? Eu disse, eu não fiz o concurso para brailista, eu fiz para técnica educacional. Não, mas você vai ser brailista. Eu disse, não quero ser brailista, embora eu atenda, né? Não, mas eu sou... E aí eu disse duas opções. Ou ela me convence que eu sou brailista, ou eu convenço ela que eu sou técnica educacional. E convenci que eu sou técnica educacional, sim. Agora vamos fazer uma coisa assim. A gente vai ser bem tranquilos, veja. A secretaria... Eu vou colocar a secretaria de gênero agora no fogo. Quem gostaria de fazer pergunta, aplaude. Pronto, beleza. Então a gente vai combinar assim. Se você for bem objetiva, muitos participarão nesse debate. Então vamos combinar assim, um minuto, pode ser? Um minuto, e aí você vai fazer, tem que ser, aí veja só, escuta, aí o que é que vai fazer? Nós vamos ouvir, porque né, de repente o que um pergunta é interessante para todos nós, é questão de respeito pelo outro, e aí você vai direcionar a sua pergunta para a pessoa, doutora Aparecida, Gurgel, Diniz ou Melissa Bahia. Vamos combinar assim? Então nós vamos abrir um bloco de cinco para cinco pessoas. Pode ser? Pode. Quem vai nos ajudar no apoio?
Tem algum voluntário?
Agora, aqui. Por favor, mais okay. Silêncio que você puder.
Bom dia a todos, parabéns à mesa. Beto Pereira, secretário de acessibilidade. Minha pergunta vai ser direcionada ao Leão Diniz. Considerando anteriormente um comentário muito próprio, Diniz, que você fez sobre os sites acessíveis das companhias aéreas, eu em 2003 fiz uma campanha virtual, até com algumas pessoas físicas também a respeito, sobre essa impossibilidade, que na época uma ou duas e hoje são todas, né, que não nos permitem Sim. adquirir com autonomia. Quanto à não participação da UNCB nessa questão... Desculpa, gente. Quanto a... eu estou tentando, só que vocês se interromperam. Quanto à não participação da UNCB nessa questão, eu fiz uma provocação, enquanto secretário, à lista de discussão da UNCB para buscar contribuições, e infelizmente não ocorreram. Nós estamos ainda abertos enquanto secretaria. Acho que cabe esse esclarecimento.
Perfeito.
Diniz, enquanto pessoa ligada à questão do trabalho, qual que é a sua opinião, a sua leitura jurídica acerca da carga horária reduzida para pessoa com deficiência, acerca da aposentadoria especial para pessoa com deficiência e acerca das exigências que nós observamos no concurso de habilitação, exigência de carteira de habilitação, né, de veículos, mesmo em cargos que a gente tem claro que não seria necessário.
Obrigado.
Deu um minuto, gente? Foi rapidinho, né?
Quem é o próximo?
Eu sou Tânia Regina, eu sou de São Paulo, do CAP. Para a doutora, desculpa, Aparecida. Duas questões. A primeira, no concurso público, quando tem a opção ledor de tela, braille, nós podemos fazer duas opções? Vamos supor, eu tenho visão subnormal, mas eu não tenho visão subnormal para ler com destreza, uma leitura ampliada, e não tenho a destreza do braille porque eu sou uma deficiência adquirida e não treinei o braille para isso. Eu posso pedir o braille e o ledor? Não o ledor de tela, o ledor mesmo? A segunda... Espera só um pouquinho.
Deixa...
Duas outra questão. No caso que a senhora colocou sobre a deficiência, não é ligado à nossa deficiência visual, mas aquelas deficiências físicas bastante comprometidas e que têm associado a deficiência visual e que às vezes as pessoas não conseguem ficar tanto tempo no trabalho por algum motivo, também o menos tempo também diminui o salário? E terminando, eu só queria colocar assim, nós enquanto professores... Aqueles que são professores, se nós, desde pequeno, essas crianças, esses nossos alunos, nós começarmos a obrigá-los a ter a disciplina de entregar trabalho na hora certa, de chegar nas coisas na hora certa, com certeza, talvez lá na frente eles vão ter um pouco menos de dificuldade, talvez respeitar mais regras e horários.
Perfeito. Legal. Muito bom.
Calma aí, gente.
O terceiro...
Bom dia, meu nome é Maria de Lourdes, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A minha pergunta é para a doutora Gurgel. Doutora Gurgel, agora em novembro eu vou fazer 22 anos que trabalho como telefonista. E sempre trabalhei 6 horas, teve uma mudança e meu chefe imediato falou assim para mim, que vai me passar para 8 horas, né, e eu assino folha como 8 horas. Eu quero saber o seguinte, aonde que eu encontro, como que eu posso fazer para conversar com o meu chefe, passar até mesmo para a Procuradoria Jurídica do município, né, nessa questão de 6 horas. Que sempre tive na minha cabeça que telefonista é 6 horas. Mas isso é o caso de telefonista, ou caso de deficiente visual, porque eu fiz uma audiometria, eu estou de médio a moderado, né, de audição. Então é um caso agravante. 8 horas eu não vou fazer. Tá? Muito obrigado.
Obrigado, Daniel Monteiro, quem fala. Agradecer a doutora Cida Gugel, comentar que nós estamos trabalhando no Estado de São Paulo exatamente para regulamentar a acessibilidade no concurso público, tudo em cima daquela sua obra, junto com a Carolina Sanches, que começou a trabalhar lá em 2003, 2004, esse assunto. Minha pergunta para a Melissa, ela falou um pouco do curso de qualificação específico para mulheres com deficiência visual. Será que isso não seria o caso, não seria segmentar muito, separar muito esse gênero de pessoas com deficiência, de fazer curso específico para mulheres, enfim, como é que a Melissa aponta esse assunto?
Quatro, só falta apenas uma pessoa agora.
Judite Muniz, Recife, Pernambuco. Eu quero parabenizar os três palestrantes. Eu acho que a gente vai sair daqui, todo mundo com a pós-graduação nessa questão da acessibilidade e do trabalho. Colocando aqui para o Diniz, quando ele fala que a gente tem que sempre estar provando, né, e buscando a nossa capacidade com relação àquela questão da diminuição na parte profissional. Existem pessoas que não vai à luta, não busca, né, essa questão e se contenta e fica lá, só atendendo o telefone ou até aquela questão do processo. A gente tem que ir buscar, insistir e persistir, porque muitas vezes a gente está falando que é capaz de fazer aquilo e as pessoas que trabalham do nosso lado não acreditam.
A gente tem que falar, né, e mostrar, né?
Não, eu não quero fazer pergunta, é só uma colocação. Parabéns, obrigada.
Obrigado, Juju, valeu.
Pronto, pode responder?
Pode.
Pode responder. Gente, agora nós vamos passar para os expositores para poderem responder. Depois a gente abre novamente mais um bloco.
Vai ser pela ordem?
Pela ordem, você primeiro.
Obrigado, então. Bom, primeiramente... Juju, obrigado aí pela intervenção. É isso mesmo, eu acho que a gente tem que falar que a gente é capaz, mas a gente tem que mostrar também com atitudes e com gestos e com um comportamento dentro dessa postura. Beto, obrigado pelas perguntas. Me dá a oportunidade de falar sobre algumas questões até um pouco polêmicas, como é, por exemplo, a questão da aposentadoria. Primeiramente, sobre a carga horária reduzida. A CLT prevê a carga horária reduzida, como colocou a doutora Gugel, com a redução salarial. E isso para quem trabalha em empresa privada ou em órgãos públicos na condição de seletista. Né? Para quem é concursado, então, para quem está sujeito ao regime geral, ao regime estatutário federal, funciona da seguinte maneira: a pessoa com deficiência que comprova uma necessidade médica de trabalhar menos, ela tem direito a essa carga horária reduzida, porém sem a redução salarial. Mas tem que haver uma comprovação médica. Aí, no âmbito dos estados, eu não sei dizer como é que é, porque varia de um estado para outro. Agora, qual a minha opinião sobre isso? Eu acho que a lei está correta. Quem precisa de uma redução... E comprova isso, porque muitas pessoas com deficiência têm algumas complicações de ordem de saúde. Ótimo que tenha esse direito obedecido, né, e reconhecido, até para que possa ter a questão da isonomia, né? Quem não precisa de carga horária reduzida, a gente não pode também se apoiar na questão da deficiência para conseguir benefícios dos quais a gente não precisa, né? Então, muito objetivamente, a minha opinião é essa. Com relação à questão da aposentadoria, você tinha colocado uma segunda coisa ainda além da aposentadoria? Concursos públicos e a questão da habilitação. Bom, existem vários concursos públicos que pedem coisas que a gente nunca vai usar, inclusive no conteúdo da prova. Ah, o cargo é para, sei lá, para professor de português. Aí você tem que para letras. Aí você tem que fazer uma prova, um concurso público, onde você tem que demonstrar conhecimento de física. Isso acontece, gente. Foi um exemplo aqui criado na hora, mas de forma geral isso acontece. Claro que é inadequado, né? No momento da elaboração do edital e do estudo que leva à elaboração do conteúdo programático, é importante considerar tudo isso. Isso quem faz é o órgão, não é a instituição organizadora. Por exemplo, vai ter um concurso do TJ, cuja organizadora é a Carlos Chagas. Quem define qual é o conteúdo programático é o TJ. A Carlos Chagas, há um trabalho conjunto, mas o TJ tem uma comissão de concurso que define tudo isso. Então, isso falando em relação ao conteúdo e às exigências. Essas exigências outras, já tem que ter a carteira de habilitação, mas eu não vou trabalhar como motorista, como foi o exemplo que o Beto colocou, não sei se é para funilar um pouco, se é para tirar um pouco das pessoas com deficiência, então só a pessoa com deficiência física, leve, que vai poder, né, que tem habilitação, que tem condições, física leve não, física de forma geral, né, que tem condições de dirigir um veículo. Então, eu acho que dá para impugnar isso, dá para impetrar mandado de segurança e questionar por que está sendo pedido isso, se as atribuições do cargo que foram lançadas no mesmo edital dizem respeito a outra coisa, né? E aí, com relação à aposentadoria especial, eu entendo que sim, que é adequado. Eu entendo que nós temos, ao longo da vida, diversos percalços, tá? É um entendimento ainda bastante cru, porque estudei muito pouco essa questão, né? Então, peço desculpas aí por algum equívoco, mas veja o seguinte, desde o deslocamento até o local de trabalho, a própria condição hoje, nós estamos construindo ainda uma estrutura minimamente aceitável, que esperamos ter no futuro, para ter uma dignidade maior no trabalho. Tudo isso desgasta, tudo isso gera, sim, um certo abalo emocional, físico, por que não? Então, eu entendo que sim, que esse tempo reduzido, ele é bastante adequado, até porque foi publicado um estudo naquela Vida Mais Livre, que é um blog, não, já estou concluindo, foi publicado um estudo dizendo o seguinte: a pessoa com deficiência, de forma geral, não estou falando só de cegos, só de surdos, não, mas de forma geral, a média de vida de uma pessoa com deficiência é menor do que a média de vida de uma pessoa sem deficiência, por conta das complicações de saúde que muitas pessoas com deficiência apresentam. Então, por conta, esse é um argumento, inclusive, muito forte, defendendo ao tempo menor aí de contribuição e de trabalho. Obrigado, gente.
Obrigada, Denise. Nós vamos passar agora para a doutora Gugel, para que ela possa responder. Ai,
está com o microfone aí? Estou, sim, obrigada. Bom, eu vou aqui tentar, já que aproveitando algumas perguntas, e fazer uma abordagem um pouquinho mais ampla. Você que está indo embora, não vá embora, não vá. Eu vou falar um pouquinho da sua...
Volte!
Eu estou te vendo, eu sou vidente. Não, sabe por quê? Não quero te constranger, não. Sabe por quê? Eu quero dar uma notícia sobre a aposentadoria, tá? Não vá. Fica aí. Ó, o cachorro já acomodou, já tá no chão. Sim, Juju? Peraí. Então, se me permitem, eu vou aproveitar a pergunta e fazer uma pequena abordagem. Bem, eu não guardei seu nome, mas você disse assim: olha, eu posso fazer um pedido alternativo para a necessidade, para a realização da minha prova?
Já, sim.
Olha só, obrigada. O que a gente tem que ter consciência? Adaptar a prova é obrigação do administrador público. Você não precisa ter medo de pedir, ou receio de pedir e não ser atendida, daquele recurso. Vou falar o nome correto aqui, tá? Recurso tecnológico assistivo, que você tenha a necessidade para melhor produzir, para melhor fazer a sua prova, de maneira a demonstrar o seu conhecimento. Então, não é necessário fazer pedido alternativo, não. Você tem que fazer o pedido daquilo que você efetivamente necessita, porque você está numa competição. E se você não for atendida com o recurso necessário, você entra em desvantagem nessa competição. Um concurso público é competição entre os candidatos, isso é óbvio, né? Agora, como é que o administrador público avalia esse seu pedido? E aí a importância de todos saberem que é exigência, é exigido. Lembram do decreto 3298 que eu falei? Pois é, as regras para o concurso público estão nesse decreto 3298. Então, é exigência da norma, da lei, no caso o decreto, a existência de uma equipe multiprofissional. Que equipe multiprofissional é essa? Poderá ter um médico, ou melhor, deverá ter um médico, e são seis integrantes dessa equipe multiprofissional, sendo um deles médico e especialistas na área da deficiência ou das deficiências. Além disso, um servidor ou empregado público da carreira almejada pelo candidato. É assim que se constrói, que se constitui uma equipe multiprofissional. Por que que ela é importante? Ela é importante porque ela vai avaliar os requerimentos de recursos para se fazer o concurso. Se você precisa de um ledor, é um ledor que a administração pública tem que te dar. Se você necessita de um leitor de tela, é de um leitor de tela que a administração pública tem que te dar. Se você requerer tal recurso e a administração pública disser eu não posso lhe dar, o que é que você tem que fazer? Você tem que entrar com mandado de segurança, porque ela tem a administração obrigação de te dar esse recurso. Por quê? Porque agora é regra constitucional, está na convenção. Os recursos tecnológicos assistivos estão inseridos na acessibilidade, vocês vão lembrar de mim sempre. A acessibilidade é direito fundamental. Os recursos tecnológicos assistivos, eles integram esse, vamos chamar aqui de, entre aspas, Instituto da Acessibilidade. Então, o administrador público, ele é obrigado a fornecer o recurso para que o candidato com deficiência possa competir em igualdade de condições no concurso público. Estão compreendendo como é que é profundo esse direito? Por que que ele é dito direito fundamental? Porque ele diz respeito à sua participação em igualdade de condições com os demais candidatos, tá? Então, já aproveitei e inseri aqui a equipe multiprofissional. E por que que ele é importante também a equipe multiprofissional? Lá no momento em que você for nomeado, esta equipe multiprofissional terá a responsabilidade e a atribuição de aferir este candidato com deficiência no curso do estágio probatório, que via de regra são 3 anos. Então, nesses 3 anos, as habilidades deste candidato com deficiência será avaliada pela equipe multiprofissional, que também terá a incumbência de tornar acessível todas aquelas tarefas da atribuição do cargo para o qual ele prestou o concurso. E aí volto a dizer, não pode alterar, não pode haver desvio de função. Se você fez o seu concurso para Nossa, estou impressionado com a mobilidade do Diniz, viu, Diniz? Maravilhoso. Se você prestou concurso para técnico, se você prestou concurso para analista, ou chama do que quiser, psicólogo, assistente social, é esta a função que você vai desempenhar. E a equipe multiprofissional, nesses 3 anos de estágio probatório, vai realizar todas as adaptações necessárias para que você possa desenvolver a sua função com produtividade. E aí atender aquelas regrinhas básicas lá da Lei 8.112, que você tem que ter eficiência, demonstrar eficiência, pontualidade, produtividade, etc., etc. Ok? Bom, jornada reduzida da telefonista, né? Telefonista tem jornada X. Pois muito bem, tem 22 anos que você trabalha X horas por dia. Você não poderá ter um aumento de horas, porque isso muito provavelmente está lá num acordo coletivo, você precisa ver qual é a sua condição com essa empresa, ou num acordo coletivo ou numa convenção coletiva de trabalho. Se for aumentar o seu número de horas, está equivocado. Se aumentar o número de horas, tem que aumentar proporcionalmente o valor do salário. Agora, se você tem uma... Isso é um critério, isso é uma regra do contrato de trabalho. Você não poderá ter alteradas as suas condições de trabalho, salvo exceções, assim, muito particulares contidas na consolidação das leis do trabalho, né? Então, o empregador não poderá alterar as suas regras de contrato sem ter uma justificativa muito forte para isso, né? E se você está há 22 anos praticando uma jornada de 6 horas, não há motivo justificável, não conheço lá a sua relação de trabalho, tá? Mas estou aqui dizendo o genérico. Não poderá ser alterado. Diga, Vani.
Gente, só vamos cuidar um pouquinho com o tempo, tá, aqui, para a gente não atropelar a próxima.
Tá. Então, veja só, se foi contratado para trabalhar 40 horas e há 22 anos está trabalhando 6 horas diárias, já está incorporado no seu contrato e não poderá ser alterado. Mesmo porque você tem uma justificativa. Sou uma pessoa cega e preciso, muito provavelmente, essa redução de jornada foi em decorrência da sua cegueira que lhe foi concedida, né? Porque na administração pública, ao contrário do privado, na administração pública, você pode trabalhar a redução da jornada. No privado, você também pode trabalhar a redução de jornada, só que você tem aqui, no mundo do trabalho, das relações de trabalho, um fator importante que é a compensação salarial. Né? Então, você trabalha o número de horas, correspondentemente, você receberá o seu salário hora. Pois muito bem. Em relação ao GT, à aposentadoria, por que é importante conhecer as regras da Lei Complementar 142 de 2012? Lei Complementar 142 de 2012. São as novas regras para a aposentadoria. Por que isso? Isto é uma ação afirmativa adotada pelo Brasil para compensar os agravos, os graus de comprometimento que todas as pessoas com deficiência têm no exercício do trabalho, no exercício das suas funções na administração pública e nas relações comuns de trabalho. Pois muito bem, avaliar quem será o detentor desse direito, homem e mulher, 29 anos, com X anos de contribuição, 25 anos com X anos de contribuição e etc. É um, digo a vocês, porque eu estou participando do GT da aposentadoria lá na Previdência Social. É muito difícil, porém não é impossível. Por quê? O nosso método, o obrigatório método de avaliar a pessoa com deficiência, do ponto, a avaliação médico, olha o que eu estou falando, médico-social ou médico-funcional, decorre da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, baseada na CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, está sendo adaptada a Classificação Internacional de Funcionalidade para avaliar, para medir esta pessoa no seu dia a dia, na sua casa, nas ruas em que precisa tomar transporte coletivo, nas ruas se são adaptadas ou não, na empresa se é acessível ou não, ou seja, se essa pessoa teve quanto de oportunidade para estudar, se essa pessoa teve quanto de oportunidade para se qualificar. Esta avaliação da pessoa no seu dia a dia, prestem atenção no que eu estou dizendo, e fiquem atentos para o novo decreto regulamentador da aposentadoria. Ele não está perfeito, já vou aqui de antemão dizer, ele não está perfeito, porque não houve tempo, não está tendo havendo tempo para fazer esta avaliação como deve ser feita. Nós temos que exigir que haja um momento de reavaliação desse instrumento de avaliação. Então, esse instrumento de avaliação é que dirá quanto a pessoa está comprometida de maneira a ter direito de ter a idade diminuída e o tempo de contribuição diminuído. Tá? Então, prestem atenção, apropriem-se da Lei Complementar 142, viu, Luiz? Estou dando dicas aqui importantes. A coisa não está boa e precisa melhorar, tá, gente? E apoderem-se da Lei Complementar 142 e apoderem-se do futuro decreto regulamentador. Porque todos vocês vão passar por esta avaliação, tá? Esta avaliação, ela tem que ser séria, ela tem que ter critérios. O pessoal, o perito lá do INSS, que a gente está pedindo, seja por uma equipe multiprofissional e não por um médico só, vocês precisam estar atentos nas agências com as equipes multiprofissionais. Elas precisarão estar preparadas, tá? Então, uma dica importante, prestem atenção, apropriem-se desses documentos futuros, ok? Desculpa, mas eu tenho que dar a informação correta. A Lei Complementar 142 está publicada, sim. O decreto regulamentador vai ser publicado agora em novembro. Antes da Lei Complementar, ninguém tinha direito à redução de tempo de contribuição ou idade para adquirir aposentadoria, ok? A partir de agora, sim.
Espera aí, a Melissa agora tem a intervenção?
Ah, tá. Bom, só bem objetivo aqui, foi a pergunta do Daniel Monteiro. Na verdade, eu não concordo. Na minha fala, eu falei que eu não sei da existência de cursos profissionalizantes específicos para mulheres cegas. E acho que não deve ter, salvo raríssimas exceções. Porque se a gente está falando em lidar com o outro, lidar com o diferente, eu acredito que a gente só aprende convivendo. Então, se a gente segregar, mas ainda não dá certo. Então, eu acho que tem que botar junto e misturado.
Também acho. Terminei. É que eu estou com aquele de mesa.
aqui.
Gente, vejam só. Após essa mesa, ainda terão duas. É.
Antes do almoço.
Antes do almoço. O almoço só vai ser servido a partir das 13 horas, como ontem. Então, o que é que a gente vai combinar aqui? Veja, eu sei que o assunto é muito, é fantástico, inquieta muita gente. Então, a gente vai abrir mais um bloco. Vejam só, combina comigo. Um bloco, apenas três perguntas, porque a gente vai precisar encerrar até em questão de respeito ao outro palestrante. Então, a gente vai abrir, cadê o apoio? Somente três mulheres, por favor. E sejam objetivas para a gente encerrar. Três mulheres somente. Bloco de três perguntas. Cadê o apoio? E o apoio?
Cadê? Licença, o Cláudio quer fazer uma colocação, pode?
Não! Ah. Vê só, aqui o grupo, ó, a gente escuta. O grupo aqui, né, tanto a doutora Gugel como Melissa e Denise, optaram para que esse bloco fosse feito apenas pelas mulheres.
Tadinho do Cláudio, deixa o Cláudio.
Bom dia, gente. Aldaí de Salvador. Eu gostaria de fazer duas colocações, tá? Aldaí, Salvador, tá? Eu gostaria de fazer duas colocações. Uma em relação ao que Diniz falou. Eu gostaria que ouvir você, Diniz, sobre isso. É o seguinte, nós que somos deficientes visuais, deficientes em geral, mas eu especificamente estou falando de deficientes visuais, temos que, a nossa luta em relação a nos impormos nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia de trabalho, é muito grande, como você mesmo disse. E isso se dá também, principalmente, dentro das instituições que trabalham com pessoas com deficiência, tá? Os videntes nos colocam em segundo plano. Não sei se vocês
por
têm
favor,
vivido
o
isso.
Tempo.
Mas a gente tem... As pessoas videntes que trabalham conosco se acham superiores a nós, tá? E isso acontece dentro das próprias instituições. A acessibilidade tão grande, tão alardeada que existe dentro das instituições, não existe, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar é para a doutora Gugel, em relação a uma prática que tem ocorrido nos editais, nos concursos, que ocorre o seguinte, eles pedem que nós ditemos nossas redações para um ledor, para um fiscal, e eles não se responsabilizam pelos possíveis erros de ortografia que existam. Então, quer dizer, nós ficamos vulneráveis a esse tipo de prática dos concursos. Outra coisa também que tem ocorrido é pedir para que nós...
Por favor, tem outras pessoas inscritas.
Pedir que nós escrevemos alguma coisa para identificar uma frase que eles estabelecem. Isso é um completo absurdo. Obrigada.
Obrigada. Próximo.
Obrigado, Aldaí.
Que meu bem, você...
Dá pra mim. Érica vai falar.
Bom dia, Érica de Petrolina. Fernanda. Doutora Gugel. Eu sou servidora pública do Estado de Pernambuco, da Secretaria de Educação, e teve uma formação, eu fui chamada para uma formação, e eu falei para a minha gestora, no caso a estadual, que eu precisaria levar minha filha para esta formação, porque era uma formação de uma semana, na verdade, três módulos, três semanas sendo uma por mês, e ela disse que não, que ela não autorizaria que eu levasse minha filha ainda mama, ela não autorizaria e que eu não tinha nenhuma lei que regulamentasse que me dava direito a levar essa criança para o curso. Portanto, minha filha ia atrapalhar o andamento do curso e eu não poderia levar. Então, a minha pergunta é, quais são os meus direitos com relação a isso, como mãe, principalmente, como mulher, E terceiro, como pessoa com deficiência. Eu quero saber quais são os nossos direitos nessa questão de formação como mulheres com deficiência e como mães. Obrigada.
Próximo. Boa tarde. Queria primeiro parabenizar a todos. Eu vou falar nome para não demorar. Meu nome é Rosenilda, sou de Itajaí, Santa Catarina. E eu queria perguntar para a Melissa qual é a maior dificuldade que ela encontra na questão da empregabilidade das pessoas com deficiência. Se é mais difícil fazer com que o deficiente, a pessoa com deficiência, se empodere mesmo da sua capacidade, das suas responsabilidades como pessoa, porque eu percebo assim que muitas vezes a gente se aproveita do que a sociedade pensa e se faz de coitadinho, né? Acaba se acomodando. Ou é mais difícil mostrar para o gestor a capacidade da pessoa com deficiência. Eu acredito que isso é possível e gostaria de saber assim, qual é a maior dificuldade mesmo que você encontra com as pessoas com deficiência ou é com os gestores. Obrigada.
Obrigada a você. Então a gente vai passar para a doutora Aparecida, em seguida para a Melissa.
Eu queria aqui pedir a coordenadora da mesa que depois dessem a palavra para o doutor Luiz Freitas. Eu fiz uma provocação a ele e acho que ele precisa falar, tá? Ele tem direito, ele está na plenária. Bom, então vou fazer assim, reforçar. O direito do candidato de ter o recurso à sua disposição é direito inalienável. A administração pública não pode negar o direito de ter, ou, por exemplo, um ledor, um leitor de tela, um computador para escrever a sua redação, né? Ou então, se isso efetivamente, comprovadamente, não for possível, deve-se dar ao candidato um ledor que tenha condições de colocar na prova, na redação ou na pergunta subjetiva ali que está sendo respondida, que tenha condições de colocar em bom português, em boa gramática, com correção, eventualmente, do candidato das palavras. Por exemplo, como é que se escreve exceção? Como é que escreve sessão e por aí afora? Não é? Mas, volto a insistir, os senhores e as senhoras precisam se conscientizar de que é seu direito ter o recurso apropriado para a sua deficiência. Vocês estão num certame competitivo. Então, usem e abusem dos requerimentos, se não forem atendidos, dos mandados de segurança. É para isso que servem, para fazer com que a pessoa tenha o direito de. Tá? Pois muito bem, em relação à mãe, curso de formação, mãe amamentando o filho. Não é preciso nenhuma regra para dizer-lhe que o seu direito for violado, porque a regra constitucional é de proteção à criança. À criança. Você é mãe candidata num curso de formação profissional. Seu filho mama, você tem que levar o seu filho. E o administrador público, por meio da equipe multiprofissional, lembram dela de que falamos? Por meio da equipe multiprofissional, tem que aceitar que você leve seu filho junto, porque você o está amamentando, principalmente se for até aos 6 meses de idade. Ok? Isto é proteção além da pessoa com deficiência, além da mãe com deficiência. Isso é proteção do filho, da criança. Isso é regra constitucional. Artigo 227 da Constituição. É dever da família, do Estado e da sociedade proteger as suas crianças. Portanto, esta equipe multiprofissional errou e errou feio se não concedeu o seu direito de levar seu filho para o curso de formação. Pois então, denuncie e tome seu direito de volta.
Deixa eu responder aqui. Gente, é o seguinte, a dificuldade é igual. A questão do convencimento, do ensinamento é igual tanto para o gestor quanto para a pessoa com deficiência. Para o gestor, todo mundo já sabe, é dizer que pode, é mostrar como, é sinalizar recursos. É todo um trabalho de ensinamento mostrando possibilidades e alternativas, né, recursos para fazer essa empregabilidade possível. Para a pessoa com deficiência também, né, é o convencimento, é o ensinamento de que ele pode, que ele precisa adotar postura profissional. Só para vocês terem uma ideia, vou falar aqui agora em relação à minha atuação mais, né, atual, que é lá na SERGS. A gente tem uma vez por semana reunião de equipe, onde a gente reúne todos os profissionais da reabilitação e da empregabilidade para conversar e alinhar, enfim, é uma reunião de equipe. E não tem uma, aliás, toda reunião vem à baila um aluno ou alguns alunos que não frequentam, que não vêm, que não dão notícias, que diz que vem e que não aparece. E aí a gente vive o paradoxo, a loucura de uma lista de espera enorme e gente que está teoricamente inscrita e não frequenta. Então, assim, situação que para mim foi o ápice do ápice, um voluntário que se dispôs a dar uma oficina de atendimento ao público, pessoas inscritas, 9 horas da manhã, voluntário na sala, ninguém na SERGS para fazer a bendita da oficina. E aí mobilizo para ligar e saber o que acontece, não sei o quê. E aí eu recebo retornos de que pessoas estão dormindo. E aí, 10 horas da manhã, eu tenho que chamar o voluntário e pedir 1000 desculpas com cara de pastel, né? Que a gente fica com cara de bobo na frente do voluntário, e dispensar o voluntário. Então, esse é só um exemplo, eu teria inúmeros, mas como o tempo não dá, eu paro por aqui.
Cadê ele? É aquele microfone? É aquele de mesmo. Gente, olha, vejam só. Doutor Luiz, eu quero pedir desculpas, mas a decisão que a gente tomou foi ouvindo os próprios expositores. E é claro que pelo seu nome, pela credibilidade que você tem a nível nacional, a gente fez isso com muito constrangimento, mas foi uma decisão daqui da mesa, dos expositores. E agora, claro que o senhor vai ter a sua fala. Tem duas situações também para a gente ser resolvida. A gente soube também que tem Leiliane Moraes, que quer fazer uma colocação, quer fazer uma pergunta. Claro que vai ter. Agora vocês vão precisar me ajudar também. Vejam só. A gente está aqui com a secretária de gênero, que também tem outra situação, que é a de vinda do próprio hotel, que a gente vai precisar acatar também. Então, queria que vocês tivessem muita compreensão nesse momento, porque, afinal de contas, a nossa mesa se estendeu bem mais além do que pensávamos, até pelo tema que foi proposto. Então, eu queria que vocês me compreendessem, né, que as decisões não são tomadas individualmente. Então, a gente vai ouvir só a secretária de gênero, Viviane, e ela vai colocar, depois o doutor Luiz vai ter a sua fala, e a outra pessoa também, Liliane. Só um minutinho, por favor.
Boa tarde a todas e a todos. Obrigado, doutora Maria Aparecida, pela colocação. E eu queria só fazer um registro, na linha do que a doutora Maria Aparecida falou, da Lei Complementar 142, nós temos que realmente ficar muito atentos, como o NCB, como movimento social, a regulamentação, que vai sair em novembro, e também devemos ficar atentos ao projeto de Lei Complementar 250 de 2005, que regulamenta a parte de servidor com deficiência, que está tramitando no Senado, é de autoria do senador Paulo Paim, e terá uma audiência pública na terça-feira no Senado para debater essa temática, que também regulamenta o 40, parágrafo 4 da Constituição. Então, deixo essa questão para a própria ONCB, que nós ficamos muito atentos e verifiquemos o andamento disso, a aplicação desse decreto regulamentador e se efetivamente atenderá ou não a essa realidade quando você define a questão da deficiência leve, moderada e severa. Parabéns aos expositores que abordaram muito bem essa temática agora. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Luiz.
Oi, boa tarde.
Boa tarde.
Eu sou a Liliane, servidora do CNPq, um órgão do Executivo Federal. Doutora Gugel, eu gostaria de conversar com a senhora rapidamente sobre o decreto 7133 de 2010, que trata da questão da avaliação de desempenho do servidor. Porque foi falado da questão do desvio de função, que não deve haver, enfim. Nem sempre a gente tem um desvio oficial de função, ou seja, uma mudança de cargo. Mas a gente tem um problema muito sério, principalmente no Executivo Federal, que é a questão de ter que contribuir com a acessibilidade. Então, a partir do momento que a gente tem um decreto com metas específicas, vinculadas a metas intermediárias e globais a serem cumpridas, a gente tem um problema muito sério, porque as metas específicas são bastante pontuais dentro da função, porém, sempre que surge algum problema, por exemplo, mensagens em formatos inacessíveis que circulam pela intranet, que circulam pelo órgão, e, enfim, compra de leitor de tela, uma série de questões, isso não é levado em conta na questão dessas metas. Então, o que eu queria perguntar para a senhora é o seguinte: até que ponto o Ministério Público pode intervir na questão desse decreto, de colocar nele algum ponto que resguarde o servidor público com deficiência? Porque, se não for assim, a gente vai ter problema de avaliação. Obrigada.
Obrigada, Liliane. Doutora Aparecida, é com a senhora. E aí a gente encerra, exatamente.
Bem, Liliane, esse decreto 7133 de 2010, ele é incompatível com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Porque a todo momento, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência coloca a acessibilidade como direito fundamental. E a acessibilidade, para ela ser plena e para que a pessoa com deficiência seja autônoma e independente na sua plenitude, né? Porque a gente não esqueça que nós falamos lá do conceito da pessoa com deficiência. O Diniz colocou muito bem. A minha deficiência é acentuada, é potencializada na proporção da existência das barreiras. Ora, se nós estamos no âmbito da realização das tarefas, e se essas tarefas não forem adaptadas à deficiência da pessoa, eu vou ter um problema sério aqui de inconstitucionalidade do decreto, certo? Ocorre que esse decreto é de 2010. E ele foi, eu não me lembro como é que foi a tramitação dele, mas a convenção é de 2009, a promulgação da Constituição ocorreu em 2009. Passou a ter vigência a partir de 2009. Portanto, o decreto é incompatível com as novas regras. E agora a gente pode dizer regras constitucionais, porque a convenção tem equivalência constitucional. Então, qual é a minha preocupação? É de que se estejam exigindo regramentos de servidores públicos federais com deficiência incompatíveis com a convenção. Então, esse decreto precisa ser revisto, ok? Mas isso a gente pode conversar depois um pouquinho melhor. Eu aproveito, então, para agradecer ao convite. Fiquei muito feliz, mas muito feliz mesmo de ver a concepção de um primeiro encontro de mulheres. Olha, gente, eu não sou Luluzinha, eu não sou feminista, mas sou Luluzinha e sou feminista, sabe? Porque a gente precisa realmente nos encontrarmos mais, né? E quero dizer aqui a todas o seguinte: façam primeiro, segundo, terceiro, inúmeros encontros de mulheres com deficiência visual. Mas vou pedir um favor assim imenso de digamos assim, de honestidade de ideias. Estendam esse encontro para com todas as mulheres com deficiência. Juntem-se, aliem-se, tornem mais harmoniosa essa convivência de mulheres com deficiência visual, auditiva, física e principalmente intelectual. Eu ouvi aqui que as mais marginalizadas são as mulheres com deficiência visual seguidas da intelectual, e é verdade. Eu ando por aí afora, pelo Brasil afora, falando para essa organização, essas organizações de pessoas com deficiência. Busquem, aproximem-se, harmonizem-se, acertem seus diálogos políticos. Isto é importante para que a gente possa se apoderar de todo esse conhecimento, ok? Muito obrigada a todas. Fico muito feliz.
Toma, Lenice agora.
Eu só queria agradecer, gente, a oportunidade mais uma vez. E agradecer e desejar bom seguimento de evento. E assim, eu pelo menos, eu estou por aqui. Então, querendo, precisando, a gente conversa. Tá?
Aqui o microfone.
Só quero agradecer também, pedir desculpas pelos atropelos aí. Não vai dar esse microfone.
Acha outro.
Obrigado, gente. É isso. Valeu.
Cadê?
Esse aqui, ó.
Esse?
Esse outro.
Qual é?
Esse.
Gente, muito obrigado. Obrigado mesmo. Agora nós vamos agradecer a doutora Aparecida, a Melissa, a Denise. E a gente quer entregar a cada uma lembrancinha, que é exatamente um certificado e um vinho. Obrigado mesmo a toda a todos.
Há 10 anos no seu coração.